Está começando. Bandeirada.
Bandeirada.
Bandeirada. O seu programa semanal sobre o esporte a motor. Bandeirada. A partir de agora. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos, nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando o episódio 376. Já estamos em contagem regressiva do programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil.
Bandeirada!
Que legal!
Ouvintes, estamos igual a Imperatriz de 1980. Teu passado glorioso, teu presente já famoso e o futuro Deus dirá. É, pois é, pessoal. Pega na barra. Não, pega na barra não. Eu tô olhando aqui a letra, tô... Pega no teclado para mandar mensagem pra gente. Já deixa seus comentários com a hashtag Programa Bandeirada. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Twitch e no YouTube, sempre ao vivo, toda segunda e toda quinta. Os dias vão mudar. Afirmo já desde já para vocês, os dias de lives vão mudar. Vamos pensar em algumas coisas, tá, pessoal? Para facilitar um pouco a vida, mas vamos ver. Tudo depende de três sílabas chamada ânimo. Nosso feed, yes.gd/rsbandeirada, isso vai ser a nova para 2022. Tudo que é live vai virar podcast. Ah, Rodrigo, tem que fazer corte. Contratem alguém pra gente pra fazer os cortes, se quiserem, tá? Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Amazon Music, no Castbox e no Google Podcasts, e assim continuaremos. Pra você da Rádio Sportsnet, continuaremos também. Vou dar umas porradas no Fernando Firmino de vez em quando, mas a gente vai continuar na rádio por enquanto. Pessoal, vamos começar o programa, porque hoje tem assunto demais, tem muito assunto, tem muito alerta de título. Hoje eu vou começar com o Carlos Martins. Carlos, desembuche seu destaque inicial e boa noite pra você.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos ouvem. E teve gente que já tratou de garantir a vaga para a próxima fase da NASCAR, hein? A entrega, outra vez, esse ano está chegando.
Esse é um fato que incorpora muito bem um ditado popular, mas vocês vão descobrir só no terceiro bloco. Eric Von Draxler, boa noite para você, de saque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo das rádios do Brasil. É, independente de pessoal preferir o outro, mas esse aqui ainda é o melhor programa esportivo das rádios do Brasil.
E sempre
vocês
será.
Ou não. Destaque inicial, pessoa. Destaque inicial é o seguinte: nós testemunhamos história. E sinceramente, é só isso. Testemunho de história, é só isso. Obrigado, boa noite.
Já repararam? Assim, pessoal viu na live eu fazendo isso aqui, nós testemunhamos duas histórias, nós vamos contar pra vocês.
Sim, vocês repararam que o pessoal que tá vendo na live, vocês repararam que eu tenho a mania de ficar sempre assim, brincando com alguma coisa aqui. É um pregador, é uma caneta, é uma tampa de garrafa.
Cuidado pro pessoal não mandar você brincar com outra coisa, viu?
Exatamente, a ansiedade faz isso.
E...
Eu gostaria de mandar um salve pra dona Jacira. Obrigado, boa noite.
Exatamente. Ela é ouvinte, ela é espectadora fiel do programa. Bora! Lembra que eu falei do e-mail?
Ah.
É a nova moda do WhatsApp. Vocês escutam áudios na velocidade 1,5, às vezes até 2. Então preparem-se para falar nessa velocidade também, porque a gente vai ter bastante assunto. Vamos começar com a Indy.
Fórmula Indy.
Foi a corrida mais importante do fim de semana, é óbvio, de longe, porque decidiu o título. Quando decide título é sempre mais importante, ainda mais sendo pela primeira e talvez única vez na história da Indy, que a final vai ser em Long Beach. E Colton Herta venceu, um azar ele não ter disputado o título. Azares que ele teve no meio da temporada, que o limaram da disputa do título. Joseph Newgarden na segunda posição, e aí só a vitória do Colton Herta já acabaria com as chances do Newgarden. Scott Dixon terminou na terceira posição. Em quarto, fora do pódio, Alex Palou, que fez uma corrida tranquila, sossegada, poderia chegar até na 11ª posição, teve a vida muito facilitada depois que Eddie Jones... Eu até paro de falar. Depois que Eddie Jones deu um totó, ele quis fazer um suicídio. Quem jogava Kart World Series no PlayStation, principalmente os nossos cegos aqui da rua, da minha época de infância, que jogava aí... Foi infância não, né? Adolescência já. Foi, PlayStation não é tão velho assim. E que jogava sempre no modo arcade, batendo na curva pra poder perder o bico, mas ainda seguir. Acho que o Eddie Jones tentou fazer igual. Só que ele acabou com a corrida do Ward, porque danificou a caixa de câmbio e o mexicano teve que abandonar. Voltou 34 voltas depois pra abandonar de vez. E provavelmente querer mandar ele pra Arábia de volta. Título para Alex Palu, Carlos Martins, primeiro título da Espanha na IndyCar. O carro 10 volta a ganhar um título depois de 9 anos, mais que merecido.
Provavelmente a fedida do Dario Franchi ficava dentro do carro, mandou longe e fez valer a pena, né?
Com certeza. Eric, seria mesmo. Peraí, Carlos, desculpa. Você
sentou naquele carro, Tony Canaan... Oi, fale, perdão.
Não, continua, Tony Canaan...
É o próprio Ed Jones e... Felix Rosenqvist no carro, e nenhum deles foram dignos de...
Pois é, sentou o Palu, destronou o próprio companheiro de equipe e levou o caneco. Eric, seria também, claro... merecido se o Ward ganhasse, se o Neil Garden ganhasse, mas nem de longe dá pra questionar o título de Alex Palou.
Não tem como. O Palou fez uma temporada constante, né? Ao longo do ano. Foram dois abandonos e um 17º lá em São Petersburgo. E tirando isso. Ah, e um 15º também na primeira etapa também. Mas tirando isso, ele só fez top 10. O cara conseguiu segurar a corrida, a pontuação, a temporada toda de forma magistral, sabe? E merecidíssimo. Claro que se o Pato fosse campeão, né? Também seria merecido. Só que aquela parada é ótimo pra você ver que a McLaren chegou chegando. E aí você falou que eu não ia precisar usar o meu gordo Gerard vermelho, mas você vê a forma como o Pato Ward foi chutado por fora da corrida. Foi um troço totalmente desnecessário, né? Eu acho que sem sacanagem, sinceramente, o Ed Jones já tá fazendo hora extra. Pra mim, já tá fazendo hora extra.
Tem muita gente na Indy fazendo hora extra,
né? O Ed Jones totalmente, né? Eu sinceramente não sei qual é. Tipo, o cara quer fazer graça só porque tem a bandeirinha dos Emirados Árabes. Tipo, cara, você pode autossodomizar-se com a bandeirinha dos Emirados Árabes, senhor Ed Jones. E não torre mais a nossa paciência. É assim que o Eric funciona. Foi ótima temporada. Os três postulantes, do Palô, do Milgar, do Pato Ward, tudo bem. A parte chata é o fato de serem sempre os mesmos times, a Penske, agora apareceu a McLaren postulando ter um título. Coisa que. Olha, Rodrigo, eu nunca vi isso. Uma equipe relativamente nova já disputando o título. Não me lembro disso na Indy. Não me lembro.
Talvez a Ganassi, se você considerar que 6 anos são. Porque a Ganassi surgiu em 90. Em 94, o Marco Andretti levou ela para um outro patamar. Em 96, o Vasser já era campeão.
Sim, mas demorou, tipo, são 6 anos já. A McLaren chegou na Indy, sei lá.
É, não, mas ninguém sabe quando que vai ganhar um título, né? Ninguém pode prever que ano que vem, por exemplo, ganhe um título.
É, mas tipo, disputando o título, a Ganassi começou a disputar título em 95, 96, aliás.
94 com o Marco Andretti. Que ela ensaiou alguma coisa pra disputar. Realmente, é difícil chegar. Mas também convém lembrar que a McLaren não nasceu ontem. Essa equipe McLaren, ela é a Schmidt-Peterson, que faz bonito na categoria há bastante tempo. Também tem tudo isso. Então, também é muito mérito de Sam Schmidt e Rick Peterson.
E como eu falei na live de quinta, Rodrigo, só um milagre. Só um milagre. Você... Quando eu cheguei e falei sobre o Palou ser pra frente campeão, você falou, não, cara, não tinha como, era um milagre.
Vírgula, eu coloquei o Palou quase como campeão. Eu cheguei até a cravar que ele seria campeão em Laguna Seca.
Sim. Tem isso também, né?
Tava muito à frente, e é a Ganassi, né? É a Chip Ganassi. Carlos, mais alguma coisa sobre a corrida? Oi? Algum outro destaque? Na live de quinta a gente falou sobre destaques positivos e negativos. Então, se você quiser aproveitar rapidinho e falar um destaque positivo e negativo da temporada, você fica à vontade também.
Destaque positivo, Romain Grosjean. Fataço. Eu acho ele mais rookie do ano. Visto o equipamento que eles possuíam / budget, porque a budget da Pen... comparado da Dale Coyne / Rick Ware, e o Grosjean fazendo milagres, e também Hélio mostrando uma franca evolução ao final da temporada, em Long Beach já na classificação, num excelente P3.
Sim, pena que depois
e a estratégia...
A estratégia infelizmente depois não deu certo, né, Carlos? Mas é de se aplaudir, né, Carlos?
Sim. Com certeza. E a equipe tende a crescer cada vez mais, ainda mais com Renault, mais do que confirmar para surpresa de zero pessoas, dois cachorros, dois gatos e uma coelha e alguns carrapatos. Mas a equipe Marchenk tende a crescer cada vez mais.
Nessa, com certeza, ainda mais confirmou, né? Ó, grande novidade, o Pagenaud vai correr na Marchenk. Ó, tava todo mundo sabendo desde agosto. Queria correr na Merchant. É. Igual o Grosjean na Andretti. Ó, desde julho já se falava. Então, as coisas que é complicado. Tudo bem, eu entendo, contratos, não pode. Mas acaba vazando, gente. Nós estamos na era da informação instantânea. Classificação final. Alex Palou, 549 pontos. Joseph Newgarden, 511. Patrício Ward, 487. Os Brazucas, Hélio Castro Neves, terminou com 158 pontos na 22ª posição. Tony Canaan em 28º com 96. Pietro Fittipaldi em 32º com 34. Simona de Silvestro na 40ª posição com 10 pontos. Na sua participação nas 500 milhas de Indianápolis. Vamos girar a chave, povo. Vamos lá. Porque tá começando a se desenhar campeão também. No Endurance. Endurance. Insa WeatherTech, prova de Long Beach, vitória Brazuca. Tivemos vitória de Felipe Nasser e Pipo Derani com Eric. TM, listinha da felicidade. Kevin Magnussen e Henk van der Zande na segunda posição. Terceiro lugar para Tristan Vautier e Loïc Duval. Na GT Le Mans, outra vitória da Corvette, dessa vez com Nick Tand e Tommy Milner. Na GT Daytona, Brian Sellers e Madison Snow, com a Catherine Led e o Rob Ferriol chegando na 17ª posição. Rodrigo Matar, que adiantou na transmissão da corrida da Indy, que existe uma grande possibilidade do Sebastian Bourdais sair da Indy e ir correr no WeatherTech com o Early Bumper. E tem mais um piloto que vai formar a provável trinca da Cadillac pro programa LMDH em 2023. Isso é muito interessante. A classificação do campeonato, deixa eu passar a classificação rapidinho para vocês, porque está cada vez mais perto. Temos Rick Taylor e Felipe Albuquerque com 3.071 pontos. Pipo Derani e Felipe Nasser com 3.052. Oliver Jarvis e Harry Tinknell com 2.882. Falta só a etapa de Road Atlanta. São esses os trios que de fato brigam pelo título. Henger van der Zande e Kevin Magnussen também estão ali na disputa com 2.879 pontos. Mas a disputa deve ficar principalmente entre Taylor e Albuquerque contra Derani e Nasser. Eric e Carlos, querem falar alguma coisa a respeito do Eretec? Alguma palhinha? Porque a gente tem que encerrar também esse bloco, né? Então, vocês querem falar alguma coisa? Estão felizes? Felipe Nasser mandando bem pra caramba? Enfim.
Sim, Felipe Nasser mandando bem. E, cara, com a defenestração de Jörg Bamber do programa Porsche, não duvido que coloquem ele para ser piloto Porsche para o WEC 2023/4, hein?
O plano parece que ele vai para Acura ou para Cadillac. Eu acho muita maldade. Acho muita maldade o Bamber e o Tandy, o que a Porsche está fazendo com eles. Não é nada, os dois têm vitória em Le Mans. Merecem um pouco mais de respeito, porque pilotam demais. O Bamber mostrou isso quando andou de NASCAR. Andou muito.
Também acho, viu?
Ô, Eric.
Oi.
Será que vem o bicampeonato?
Cara, olha.
A disputa vai ser ferrenha, viu? Ó.
Aí, olha, vai ser muito engraçado. Vai ser muito divertido isso. Vai ser muito divertido. Vai ser bem, bem, bem disputado.
A próxima prova, só pra passar pros ouvintes, a próxima prova é em Virgínia. Só que é só pros GTs. A cambada toda só volta no Road Atlanta, na Petit Le Mans, 10 horas, no circuito encardido, sensacional, espetacular, com aquela sequência de S's que deixa qualquer um trancado, entenderam, né? E onde já teve muita disputa de título, né, Carlos, decidido na última curva.
Mas
vai ser muito bacana. Pessoal, vamos pro intervalo. Vamos pra uma pausa. Vamos tomar uma água. Arrumar microfones. Daqui a pouco a gente tá de volta, tá, pessoal? Segura aí que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Volta com Bandeirada, segundo bloco do nosso programa, começando. Pra quem tava vendo na live, tava tranquilo, mas pra quem não tava vendo, o Eric lançou um desafio pra vocês passarem. O Eric podia criar um quadro, né? Podia ter que tomar vergonha na cara, postar alguns vídeos pra ajudar esse gordo aqui também. E lançar um quadro de desafios, curiosidades aleatórias do esporte ao motor. Ele acabou de desafiar o pessoal que tá assistindo o vídeo, as 7 testemunhas que sempre assistem o vídeo, a descobrir qual o menor número na Fórmula 1 que nunca largou na pole.
Largou na pole, não que classificou em primeiro no qualifier. Largou na pole. Tem esse ponto. Largar na pole.
Sim.
Deixa esse desafio aqui e no final desse bloco eu respondo.
Tá. Não, você não tem que responder na segunda-feira que vem, caramba. Deixa o povo, peço pro povo pensar.
Que morram, velho.
Não, eu não quero não. Se morrer, morre vocês também. Vamos lá, vai. Vamos falar de Fórmula 1, porque foi dose.
Fórmula 1.
A treta foi plantada na Fórmula 1, tudo isso por causa de uma decisão individual. Pense em alguém que é paciente, que teve que sair do Twitter. Sair não fechar a conta, mas sair. Não vou escrever mais nada por enquanto, porque estava pronto para xingar Deus e o mundo. Tudo isso porque Lando Norris quis arriscar ficar na pista que na hora estava úmida, com pneus de pista seca. Só que o Toro arriou de vez nas últimas 5 voltas, 4, 3, por aí, e o Norris foi parar lá atrás. Resultado, vitória de Lewis Hamilton, a 100ª vitória dele, que crava todas as vitórias Mercedes no circuito de Sochi. Nenhum outro carro ganhou em Sochi. E muito provavelmente, como ano que vem a prova da Rússia vai para o Igor Drive em São Petersburgo, se trata de um caso único na história do esporte ao motor, de uma pista que sediou mais de uma corrida, é claro, e tem apenas uma equipe vencedora. Vou começar de novo com você, Carlos Martins. Hamilton venceu, vitória número 100, Verstappen saindo de último para segundo, graças à chuva também, porque ele não conseguiria essa segunda posição se não fosse a chuva. E o Lando Norris, o que você diz dele?
Cara, eu não vou apedrejar ele, não. Foi uma aposta. Foi uma aposta. E você vai cobrar de um cara com 21 anos, que nunca teve numa condição de liderança, que tava numa situação totalmente adversa, com chuva, que aí veio a cabeça dele. Tudo bem que ele era, bem dizendo, recém-nascido. Quando o Rubens Barrichello conseguiu isso, ele falou assim: é hoje que eu se consagro. Fazer o quê? Mas o garoto tem um potencial do caramba. O que ele fez na classificação também foi excepcional, visto que ele também, numa condição adversa, conseguiu usar de boa parte dela para cravar a pole. Muita gente fala: ah, Lando Norris foi afobado. Lando Norris, isso aqui, cara, é uma aposta. Poderia render frutos? Se rendesse frutos, fala assim: Lando Norris é gênio, é mito, é, com perdão da palavra, é foda. Mas, cara, assim como aconteceu isso, não deu certo.
Acontece. Podia a chuva não cair com tudo, a chuva ter parado e ele ter vencido. O Hamilton ia destruir os pneus, o Verstappen ia destruir os pneus, os dois poderiam ficar fora da zona de pontuação e o Norris vencer a prova.
E o Alonso terminar num excelente terceiro lugar.
Tava em terceiro, só que quando a chuva apertou, todo mundo esquece disso. O Alonso e o Leclerc tentaram também ficar na pista com pneu de pista seca.
Sim.
Não conseguiram. Tiveram que ir pro box.
Poderia também muito bem estar chovendo numa parte da pista e em outra não.
Em outra não, como aconteceu em Hockenheim, ok. Sorte é menor. Mas poderia ter acontecido isso. Paciência, quantas vezes, e uma coisa que eu li num comentário da... Foi da Natália de Vivo, se não me falha a memória, foi da Natália, foi uma das meninas de esporte motor, foi da Michelle Bragantini. Foi uma das duas que postou. Quantas vezes as equipes ficam pros pilotos: vai chover, 10 minutos vai chover, 5 minutos, 10 minutos, passa 2 horas e não cai uma gota d'água. A culpa é só do Norris agora.
Exato.
Tá de sacanagem. Sim. Com a porra da minha cara, né? Para com isso.
E o Norris... detalhe, cara, a gente tem que também enaltecer a McLaren nesse meio para final de campeonato, porque a crescente da McLaren está a olhos vistos.
Que vem a 2002. Quem vê a 2022.
Sim.
Estamos sim, aguardando isso.
Agora, quer outro também que merece aplausos?
Depois que o Eric falar do comentário dele, ô Carlos, segura aí os destaques positivos e negativos.
Seguro-me.
Pra eu poder chamar o Eric von Draxler, que a gente já tava conversando em off sobre isso, o Carlos disse a mesma tradução que eu falei, que Eric, acho que você ouviu, dele dizendo que se o Norris acertasse, se desse tudo certo e ele vencesse, ele ia ser o maior gênio do esporte ao motor. Tem milhões de camadas entre o gênio e o burro, e com certeza o Norris tá numa dessas camadas.
Vamos lá.
Mas eu, no lugar dele, faria o mesmo, Eric.
Não, é assim, o Rodrigo, vamos lá. Eu falei, eu vou repetir aqui. Eu falei que o Norris, né? O Norris, ele foi. Ok, agora como traduzir PG-13, né? Ele foi novato demais. Ele foi muito juvenil. Eu diria que ele foi muito juvenil. Juvenil, essa é a palavra. Juvenil. Eu diria que ele foi muito juvenil. Vamos lá, vamos lá.
Não, sim, vai falando, não vou te interromper, mas eu...
Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Olhando a situação de maneira fria, né? De maneira fria, analisando a situação de maneira fria, o Lando foi juvenil. Ponto. Só que aí tem uma grande diferença. O Lando, ele é um moleque. Acho que ele tem 24, se não me engano.
Não, menos.
21.
21 anos.
Então. Pulando, lá no norte, menino desprovido de pelos pubianos, segundo Daniel Ricardo. É, ele tem 21 anos de idade, vai fazer 22 agora em 13 de novembro. Ou seja, é sagitariano, esse desgraçado tinha que ser. Né, Vanessa? Mas vamos lá. O que acontece?
Mas vamos Eric, lá. Adiante. Volta de Júpiter e continua o assunto, por favor.
Mas vamos lá. É novo ainda, sabe? Ele tá na idade de cometer esse tipo de erro, tipo de testar e se ferrar muito. Por que também? A McLaren agora, na atual situação, não tem tanto a perder como teria, por exemplo, o Hamilton. Se for o Hamilton, porque assim, caiu no risco também do Hamilton cair nessa mesma situação, dele tentar segurar até o final com o pneu de pista seca e se ferrar, obviamente. E numa brincadeira dessas, o Verstappen herdar uma vitória, meter 25 pontos e de brinde o Hamilton, a coisa assim que aconteceu com o Norris. Eu nem sei, eu queria até verificar aqui a posição que o Norris ficou.
Norris chegou em oitavo.
Sétimo.
Oitavo. Aí não, você imagina.
O Carlos corrigiu o sétimo.
Foi em sétimo.
Queridos aí ouvintes, você... o Eric não ouve o Carlos, acontece, tá?
Aí você.
Foi sétimo lugar, ele não foi punido.
Não, beleza. Aí você imagina se, por exemplo, o Hamilton acaba escapando nessa brincadeira de tá com o pneu de seco. O Verstappen perde a vitória, porque o Verstappen chegou em segundo, lembra disso? E aí nessa brincadeira o Hamilton fica fora dos pontos, o Verstappen mete 25 pontos, mais os 5 que ele tinha vai pra 30. Aí quer dizer, imagina se fosse o Hamilton fazendo isso, quer dizer, o Hamilton ia ser zoado até a morte, ainda mais. Eu não tô criticando o Norris. Ele tá sendo juvenil na hora que ele pode ser juvenil. A hora que ele pode ser juvenil, que ele pode cometer esse tipo de erro, que ele tá aprendendo. Ele tem 21 anos, ele... Tudo bem, tá na McLaren. McLaren é uma equipe que, ainda que não esteja disputando título, é uma equipe... É a McLaren. Todo mundo... A molecada que sonhou com a McLaren quando era mais novo. Mas, tipo, ele tá na idade de fazer esse tipo de besteira. Ele ainda tá maturando. Por isso que eu falo, ele foi juvenil? Foi, mas foi juvenil na hora que ele pode ser juvenil. Quem não poderia ser juvenil numa hora dessa? O Hamilton. O Max já entra nessa categoria de que ele não pode mais ser juvenil.
De jeito nenhum, com certeza. O Max está disputando o título.
Né?
Tem que pensar 459 vezes antes de fazer alguma coisa.
Ele ainda tende a fazer bosta de vez em quando.
É a mesma coisa que a gente falou, Eric, do que o Granado fez na última corrida. Era uma disputa de título, não é?
Você tá me entendendo?
Aí eu tenho que usar a cabeça.
Uma coisa é você ser juvenil com 21 anos e sendo verde. Outra coisa é o cara ser juvenil quando o cara já tem experiência pra isso, quando o cara já tem a maturidade pra isso. O Hamilton fazendo seria juvenil demais, o Max seria juvenil, o Alonso, o Vettel, quem mais que a gente pode dizer? O Kimi seria juvenil, apesar de que o Kimi já tá na base do Danace, sabe? Então... Né? É isso que eu falo. Foi juvenil, mas na hora que ele pode.
É
isso
a linha,
é bom.
É a linha tênue. Sim, com certeza. É a linha tênue. É a linha tênue.
Arriscou. Ele fez.
Certíssimo.
Assim, se eu tivesse 21 anos de idade e tivesse. Eu ia chutar o balde tentando fazer alguma coisa. Ia me ferrar, mas pô.
Não, nem precisa 21. Se eu fosse um estreante, quase um estreante. E tivesse essa oportunidade, poxa, a primeira vitória, eu vou arriscar.
Óbvio. Não tem porquê.
E se o Rubinho roda no estádio na Alemanha em 2000? Ele peitou a Ferrari. É que ali teve uma vantagem. Na parte rápida, tava seca. E o Hakkinen não podia ir muito porque ia deteriorar o pneu todo dele. Como ele falou, deteriorou. Mas ele teve um puta controle pra controlar o carro na parte do estádio.
Sim.
E foi um gênio, é tido uma das maiores vitórias da Fórmula 1. Carlos, pra quem que você quer bater palma nessa corrida?
são para dois pilotos.
Então vai, por favor.
Pelo excelente trabalho no fim de semana e outro pela volta por cima depois de superar a Covid. Estamos a falar de George Russell pelo excelente trabalho no fim de semana. Ah, mas ele terminou em P10. Cara, ele tem uma Williams. E ele conseguiu com uma Williams, que ainda assim tá uma draga, conseguiu chegar em largar em P3.
Não, e ele só chegou em P10 porque a estratégia deu errado. O pessoal todo que parou no início, sim, se deu mal depois.
Sim. E aplausos também para Kimi Matias. Ok, ele tá em fim de contrato, tá em fim de carreira. Cara, mas voltar de Covid e cravar um P8 ainda, meu, é para aplaudir de pé, cara.
Cara, aí vai também o feeling do piloto, né? Ele foi um dos primeiros a parar para botar o pneu intermediário.
Sim.
Ainda acho, ó, eu vou falar um negócio aqui, mas ainda acho que nessas circunstâncias todas, o Verstappen devia ter posto o pneu azul. O Verstappen falou: fui obrigado a demorar uma volta a mais, porque a pista não estava ainda para pneu intermediário. E nessa volta que ele demorou, a chuva veio de vez. Uhum. E ele se deu muito mal. Por isso que ele ficou quase um minuto atrás do Hamilton. Na volta
ele
do
Verstappen. Se ele colocasse azul, ele ia tirar um temporal.
Eu poria o azul. O que ia acontecer no máximo? Porque a pista tava inteira molhada já. Não tinha mais ponto seco. O fato é que foi uma grande corrida.
Faltava duas voltas, cara. O pneu não ia acabar em duas voltas. Ele podia
não.
Sentar o rei sem dó.
E é mais uma prova que tem um final inesperado, um final eletrizante, mas que a prova em si é chata, tá? Uma prova bem aqui. Prova sim, bem nível SOT, que a gente tá com.
Se não fosse a chuva nesse final de prova, ia ser uma prova bem sonolenta.
Talvez o Hamilton. Bom, se bem que o Hamilton disse, eu não ia chegar no Norris. Não tinha mais condição não de ia, chegar no Norris.
Norris tava com a prova na mão, tava controlando bonito.
Pois é. Coisas que acontecem, né, pessoal? Ele vai aprender muito. O Yuri até põe no comentário, falou que se pudesse falar algo pro Lando, ele falaria a mesma coisa que o Ian Lamers disse pro Raul Boesa no Mundial de Endurance. Espero que você tenha aprendido a lição. Bom, tanto aprendeu que ganhou depois do campeonato, né?
Uhum.
Hamilton 246,5, Verstappen 244,5.
Carlos, você que é de exatas, pode pegar?
Não entendi, perdão.
Repete, Eric.
Então, você que é de exatas, qual que é a diferença aí do Hamilton pro Max na pontuação?
246,5 para 244,5?
Isso.
2.
20 décimos.
0,2.
Obrigado.
Vamos lá, pô.
02.
É, 02. Valtteri Bottas, 151 pontos. Bom, acho que cabe pouco a falar o que. Acho que cabe pouco falar o que a Mercedes fez com o Bottas. Foi ridículo, foi uma imbecilidade monstra. E quase que o Verstappen jantou os dois. Ia ser uma derrota monumental pra Mercedes.
Não, e detalhe, a Mercedes na ideia de eu vou botar o Bottas pra trás e pra poder segurar o Max. Cara, olha só, pessoal, o senhor está acreditando na Mercedes? Presta atenção aqui, olha aqui no olho do Gerardo Vermelho aqui, presta atenção aqui numa coisa. Não adianta você querer botar o Bottas pra fazer quebrar de. Ele tá pouco se lixando. O Bottas está cagando pro time nessa altura. Ele tá em ritmo de aviso prévio desde o começo do ano. Não digo nem desde quando anunciou que lá. Quando anunciou que. Não, é desde o começo do ano. O Bottas está em ritmo de aviso prévio o ano todo. Porra, você vê, por exemplo, em Paul Ricard, o Bottas não ofereceu resistência nenhuma pro Max. Nenhuma. Quer passar? Passa. Ele só faltou correr de lado. Passa, amigo. Passa.
Só faltou fazer um sinalzinho com a mão.
Só faltou, vai, passa, meu filho. Vai.
Tá nem aí. Tá... E, meu, vamos falar um negócio? Vamos falar a real. Ele tá certíssimo. Durante tudo bem, não que ele tenha talento pra bater no Hamilton, não é isso, tá, pessoal? Mas ele nunca teve a chance pela equipe de sequer brigar. Tem que fazer jogo de equipe, porque tem que ceder posição. Na própria Rússia, uma das maiores sacanagens que aconteceram, ele cedeu a posição pro Hamilton. Para o Hamilton poder brigar, o Hamilton não devolveu a posição e o Bottas ficou chupando o dedo. Então, quer saber de uma coisa? Ele está certíssimo. A Mercedes vai perder o campeonato de construtores. Tem a gente falando, puxa o Russell já na próxima prova, já para começar a ajudar o Hamilton. Até parece que o Russell vai para ajudar o Hamilton. Ele pode ficar quietinho o primeiro ano, mas, fio, gênio forte que ele tem, esquece. Coisa. Próxima prova, Istambul. Vai acabar em treta, Carlos.
Eu acho que o amor vai acabar na segunda ou terceira prova do ano
na
que vem.
Na segunda ou terceira prova? Pois eu me arrisco a dizer que nos treinos de sexta da prova da Austrália, esse amor acaba.
George Russell vai ativar o modo Rosberg já desde o início.
Vai. E, bom, pra encerrar, pessoal, a gente deixa depois pros comentários. Tem mais um negócio legal de Fórmula 1 pra falar, mas quem estiver ouvindo na live é que vai ouvir. Giro dos monopostos, pessoal, voando.
Monopostos.
Porque a gente, por causa dos cancelamentos devido à Covid, a gente acabou tendo Fórmula 2 e Fórmula 3 no mesmo fim de semana, categoria que já anunciou que ano que vem vai voltar a ter Fórmula 2 e Fórmula 3 no mesmo fim de semana. Eu queria entender o que eles acham que deu errado. Pra mim não deu errado nada. É sensacional você ter alternado. Fica enfiando muita categoria junto, depois é obrigado a cancelar, igual aconteceu nessa, que uma das provas foi cancelada por causa da chuva. Bom, acabaram sendo duas provas por categoria. Na Fórmula 2, primeira prova vencida por Dan Ticton, seguido de Yuri Vips e Robert Schwarzman. O Samaia foi 13º, o Enzo 17º e o Drugovic... Bom, pulo o Drugovic.
Tá com medo de falar, hein?
Não tô com medo, mas eu prefiro me conter. Me conter pro que o Drugovic fez. A segunda prova foi cancelada por causa da chuva. A terceira prova, Oscar Piastri venceu com Théo Pourchaire e Jean Daruvala completando o pódio. Enzo Fittipaldi, 12º, Guilherme Samaia, 13º, e o Drugovic nem largou. Por causa do que ele fez na primeira prova.
Boa.
Classificação do campeonato, o Piastri 178 pontos, Guanyuzu 142 pontos, o Schwarzman 135. Piastri nadando para se tornar mais um estreante a ganhar o campeonato na Fórmula 2. Ele tá voando, ninguém para o australiano. Nome certo, quase certo, para substituir o Alonso na Renault no dia que o Alonso resolver se aposentar. Próxima prova na Arábia Saudita, dia 4 de... 3 e 4 de dezembro, né? Fórmula 3 tem alerta de título. Primeiro norueguês campeão de uma categoria internacional do esporte a motor nos monopostos. Dennis Hauger levou o título já na primeira prova, quando ele chegou em segundo atrás do Logan Sargeant. E o Vitor Martins terminou em terceiro, com o Caio Collet na quinta posição. Aí a segunda prova cancelada por causa da chuva, que caiu muito forte. Terceira prova, Jack Doohan venceu. O Frederick Vest foi o segundo e o Clément Novalak terceiro. Caio Collet acabou abandonando. Classificação final do campeonato, Dennis Hauger, 205 pontos, Jack Doohan, 179, Clément Novalak, 147 pontos, Caio Collet ficou em nono com 93 pontos. O Vitor Martins ganhou o campeonato dos rookies, foi eleito rookie do ano, eleito não, né, conquistou o rookie do ano. E a Trident ganhou o campeonato de construtores, equipe mediana, ganhou o campeonato de construtores, eu achei isso sensacional. Esplêndido para a categoria. Encerrando o bloco, pessoas, vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem o último bloco. Até o cachorrinho do Carlos já concorda que é hora de encerrar o bloco. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Último bloco do nosso programa, voando com destaque com o Mundial de Superbike.
Motociclismo.
Tava até esquecendo o que tinha que falar. Tá dose. Pessoal, Mundial de Superbike, Jerez da Fronteira. Infelizmente, vou até tirar a trilha. Não vai ter trilha, porque infelizmente ficou marcado pela morte do Danberto Vinales. Acertado numa queda por outros três pilotos, acabou falecendo nesse fim de semana. Ele que corria na Super Sport 300. E a Super Sport só acabou só tendo uma prova, a outra foi cancelada por causa da morte dele. Primo do Maverick Vinales. Mas o destaque vai principalmente porque o Toprak Razgatlioglu levou tudo nesse fim de semana. As três provas, as duas corridas e a Super Pole foram deles. E para completar, o Jonathan Rea foi segundo, terceiro e quinto. Ou seja, a Kawasaki vai ter que suar um dobrado nessas três provas que restam: Portimão, San Juan e Madalica.
E outra, o Turco já abriu 20 pontos de vantagem.
20 pontos, ok, não é muita coisa, dá pra tentar reverter. Só que bem, 20, o Turco...
20 pontos em
75 pontos? Em jogo.
Quantos?
75.
E a Superpole? São duas corridas, Rodrigo.
Sim.
São... Olha só.
75, 75, 150 mais a Superpole.
São três Superpoles. São três Superpoles, 36 pontos. 186 pontos, é isso?
É.
Carlos, você que é de exatas.
É isso mesmo, 186.
Sim.
Porra, 186. Não sabe fazer uma conta dessa, se aposenta, caralho.
Tô quase.
Só que tem um problema, o Razgatlioglu há muito tempo não sabe o que é ficar fora do pódio. Eu acho que a Yamaha vai voltar a ganhar um campeonato. Super Sport 2, Dominique Agueter venceu e ele tá voando na categoria. Mordido depois de perder o título da forma com que perdeu na Moto E. Felipe Ottio e Nick Tulli completaram o pódio. Maria Herrera foi 18ª. Na Super Sport 300... Jeffrey Buis, Inigo Iglesias e Bahattin Sofoglu na primeira prova. Na segunda, Bahattin Sofoglu, Inigo Iglesias e Yu Tokaia. Mekon Kawakami, quarto e sétimo. Tom Kawakami caiu as duas. Ana Carrasco, 20ª e 18ª. Classificação do campeonato. O Razgatlioglu, 449 pontos. Jonathan Rea, 429. Scott Redding, 375 pontos. Redding da sonha. A disputa é Razgatlioglu e Rea. Super Sport, esse é praticamente definido. Agueter, 327. Odendal, 265. Ottio, 217 pontos. Cadê a Maria Herrera? 30ª com 7 pontos. Na Super Sport 300, está encaminhado para o Adrian Huertas. Apesar dele não ter chegado entre os três primeiros nenhuma das duas corridas. 210 pontos. Jeffrey Buis, 174. Tom Bufamos, 158. Mekon, 91. Tom, 57. Ana, 51. Próxima prova, Portimão, dias 2 e 3 de outubro. Vamos, povo. Romulo, vai te catar você. Vai, aí a Yamaha vencerá, assim será. Pô, eu quero... Vai te catar. Um palpite fácil desse? Você tá me tirando, né, Rômulo? Pelo amor de Deus. Vamos!
É a hora que começa o monólogo. É a hora que eu amplio a janela pra não ter que ver os comentários.
Vamos lá, então. NASCAR. Aqui é que eu quero ver os palpites, porque eu tô vendo que tem palpite de certo pessoal aí que já vai começar a rodar. Denny Hamlin venceu a prova em Las Vegas. Quando eu falo que o pessoal gosta
de... Porque o cara tá na bolha, ele vai passar, Miquinho, cara.
Quando... Não. Não é por causa disso, não. É porque teve muita gente que prevê o Hamlin eliminado nas oitavas... Porque o Hamlin vai dançar, porque ele não ganhou nenhuma corrida. O Hamlin deixou para ganhar, mas que importa, nas fases eliminares. E ó, digo que dependendo da tranquilidade que ele correr, Talladega e o Roval, ele se garante por pontos para a final. Ninguém vai assustar o cara. Demi.
E só um pequeno detalhe. Rodrigo.
Manda.
Só um pequeno detalhe. A última prova da próxima fase, ele conhece bem a pistinha.
Martinsville.
É o Paperclip. É uma pista que eu adoro.
Sim.
Cara, eu não sei. Eu sou meio louco. As duas pistas que eu mais gosto são totalmente os opostos. Martinsville e Talladega.
Igualzinho os dois. Idênticas. Quantas Martinsville cabe dentro de Talladega? Façam as contas qualquer dia, pessoal. Vitória de Denny Hamlin. Com Chase Elliott em segundo, Kyle Busch em terceiro. No meio da corrida eu botei no Twitter que Logano bom era Logano no muro. Quase cria a Terceira Guerra Mundial.
Só disse
mas
verdade.
Não tá errado não, cara. Não tá errado não.
E eu vou dizer que o Hamilton Rodrigues concorda comigo, tá?
Logano bom.
Porque ele entrou só perguntando, cadê o Joey? Né, porque isso, quando você é torcedor e tal. Aí alguém pôs lá embaixo, Joey Gaze?
Aham, claro.
Genial, pessoas. NASCAR, vai, desembucha.
Joey Gaze também. Não volta não, obrigado.
Falando em Joey Gaze, teve uma panca feia com ele, hein?
Felizmente saiu inteiro. A gente dá risada porque saiu inteiro.
Exato.
E a corrida, aí, Carlos?
Cara,
Denny Hamlin na semifinal.
Denny Hamlin na semifinal. Não, é aquela coisa, como você mesmo disse, corroboro. Na hora da decisão, ele tá fazendo o nome. Agora, um que eu gostei da prova, Kevin Harvick. Gostei da prova. E uma coisa, hein? Carregando a Hendrick nas coisas. Alex Bowman e... Alex Bowman, William Byron e Christopher Bell. É só vitória agora, hein? Só vitória.
Sim, eles estão numa situação que só vencendo. Mas era meio previsível, principalmente pro Bell. Estreante... Eu digo estreante de verdade, né? Não é aquela carroça que ele corria em 2020. Mas estreante... Mas tem... Tá bom, tá ótimo. Quartas e final... Sossegado. Tá, tudo bem. De repente ele ganha em Talladega e a gente cala a boca aqui todinho, né? Mas tem mais gente que vai ter que começar a abrir o olho, viu?
Não duvide.
Caio Larson tá numa situação confortável, mas não apareceu na prova. Aparecer, sabe?
Então, mas foi o que eu falei. Kevin Harvick fez uma prova legal.
O Harvick perdeu meu respeito na última prova, tá? O pouco de respeito que eu tinha, ele perdeu. Então o Harvick bom é Harvick no muro.
Sim. Também, né? Tem... Cara... É que tá, eu gosto do Harvick, cara. Tudo bem que, assim, o que ele fez na semana passada é uma mácula, concordo plenamente. Mas é um piloto até que...
Com o Harvick e eu com o Truex Jr. O Truex Jr. fez parte daquela lambança toda com a Waltrip. Eu torço pra caramba por ele.
Então, não é um Logano da vida. Não é um Brad Keselowski, que são sujos. Não é um Cal Edwards.
Ouvi esses dias, Carlos, eu ouvi esses dias os caras falando que o Keselowski é o James Hunt da Fórmula 1. Eu falei, gente, maldade. Ele não é. É, porque o Hunt é assim, né? Nunca ganhou nada antes, nunca ganhou nada depois, ganhou o acaso em 76. Sei que eu vou irritar muita gente que vai ouvir esse programa, mas não tô nem aí. O Kevin Zelovski tem uma história. O Kevin Zelovski é um piloto de ponta. Sujo, mas piloto de ponta.
Sim. Um cara assim, é que agora não tem mais, por exemplo, ele é um dos binômios grandiosos. Por exemplo, ele e Paul Wolff, juntamente de Jimmy Johnson, Chad Knaus, Ray Evernham e Jeff Gordon,
Michael Schumacher e Ross Brown.
Sim, Dale Sr. e como é que chamava?
Esquece.
Eu não lembro o nome do não é Greg Ive.
Alguém.
Esqueci, mas Dale Sr. junto com o chefe de equipe dele da Richard Childress, eu não me lembro agora o nome, estava fácil, agora esqueci. São alguns dos binômios fortes da categoria.
Sim. Só que o tempo passa pra todo mundo, né, gente? Eric.
Sim, claro.
Oi.
Denny Hamlin na semifinal.
Sim. Esperadíssimo. Esperadíssimo.
O cara deixou pra ganhar. Ele deixou pra ganhar as corridas tudo na fase final.
Não, primeira vitória dele no ano. Olha que
legal. Agora que ele segunda. Tá maluco?
Segunda.
Tá bêbado? Ah, ele ganhou em.
Na primeira das oitavas.
Em Darlington, ele ganhou em Darlington.
Foi.
Queridos ouvintes, isso porque ele não bebe, tá?
Eu não bebo mesmo, não. Eu tô ficando doidão.
Já. Toma.
Não, mas olha só, você vê o seguinte, eu tô vendo aqui a tabelinha aqui do campeonato. O meu palpite, ele tá mais próximo de acontecer do que dos outros. O Chase Elliott tá em sexto, que é o teu, né? O teu, o Elliott e o Chris Jr. O meu foi o Blaine e o Chris Jr., que estão em quinto e quarto. Tirando o cara, os dois, que é um óbvio, né? E o Carlos. Nona, passa sozinha porque gosto de palpite louco. Aí o Havik já vai rodar. O Havik, eu tô achando.
Aí o Havik ganha o Roval e todo mundo cala a boca aqui, né? Queridos ouvintes, este cidadão vai ficar insuportável se ele cravar os quatro.
Quem, eu?
Você mesmo.
Mas olha só, todo ano eu tenho sido. O meu palpite é o que mais dura.
Então Logano não vai pra final. Vai te catar. Tira esse sincerá. Dobra ele e.
Eu tô falando.
Porque você errou. Você errou todos os palpites deste ano. Você falou que a McLaren não ia ganhar a corrida. Você falou que o Hélio Castro Neves não ia ganhar em Indianápolis. Que eu sei que você falou, eu vi. Você escrevendo que o Kelinho não tinha chance, tá? E você falou que o Pérez, eu lembro disso, seu Rômulo. Você falou que o Pérez não ia ganhar corrida nenhuma esse ano. Ele ganhou, tá?
Ô Rômulo, continua nesses palpites que eu vou apostar tudo no contrário, cara. Sério.
Ó, tô de olho.
Agora Eric. Uma coisa, a gente falando de palpite. Se eu cravar os quatro finalistas, então o Eric me mata, né?
Mata.
Não, mata por dois motivos, né? Mata porque o teu palpite é cagado pra caramba e mata porque você não vai ganhar uma porra de um centavo por causa disso.
Nem você, Eric. Você também não vai.
Eu caguei pra isso, cara. Eu sou ferrado na minha vida.
Queridos ouvintes, gravem esse programa. Eu vou cobrar eles lá pro meio de novembro. Bom, classificação tá lá. Xfinity, eu tenho que falar dos vencedores da Xfinity. Josh Berry venceu a prova com Justin Allgaier em segundo, Noah Gragson em terceiro. Também já tá começando um monte de gente a ficar pendurada. Truck Series, Christian X venceu com Ben Rhodes e Matt Crafton em terceiro. O atual bicampeão tá sendo eliminado por enquanto, tá? O Sheldon Creed tá rodando por enquanto. A Jennifer
Jocobi. Falando em Sheldon Creed, que pancada do Creed, hein?
Feio, né?
Ainda bem que.
Outra que ainda bem que ele.
Causa drunk nos dias atuais.
Ainda bem que saiu andando do carro, felizmente. Jennifer Jocobi, 27ª colocada. A Hayley Deegan se envolveu num acidente. Estaria, tava toda feliz que o irmão foi ver a corrida pela primeira vez. Não foi dessa vez que ela se deu bem. Próxima prova pros três, Talladega. Dias 2 e 3 de outubro. As três categorias: Truck, Xfinity e a Cup. Numa prova que pode embaralhar um monte de coisa, né, pessoal? Galera! Essa eu quero ver. Mas aguardem semana que vem. Semana que vem tem mais coisa. Antes de encerrar, claro, o destaque final de cada um. Vou começar com o Carlos, destaque final dele. Qual? Perdi a fala.
Respira, Rodrigo. Respira. O êxtase ali. Vencendo foi tanta, né? Mas vamos lá. Final deste. Destaque final foi pro fim de semana na BTCC em Silverstone, onde Rory Butcher fez e desfez, ganhando duas das três provas com o seu Toyota Corolla. Mandando muito bem. E cara, um destaque aí que não tão positivo a menina que na categoria J.D. Edwards não conseguiu pontuar. Mas um ponto legal também, Nick Hamilton correndo nesse fim de semana.
Uhum.
Um Seat Cupra. Pra quem não sabe, Nick Hamilton é irmão do Luizinho, e o Nick tem... É portador de necessidade. E o cara conseguindo mandar muito bem. Ok, ficou posições lá pra trás, mas só dele correr, cara, é uma coisa muito linda de se ver. Abraço a todos, muito obrigado e continuem a se cuidar.
Exatamente, todos se cuidando. O Eric, destaque final?
Meu destaque final vai ser um pouquinho diferente dessa vez, né? Porque são 20 para as 11, o que significa que faltam 80 minutos para o dia 28 de setembro, né? 80, que por acaso, é 80 minutos, já foi 80 já o tempo de desfile uma vez, né? Eu não lembro agora, eu não quero saber. A cara que o Rodrigo já fez aqui...
Faltam 83.
Eu não sei, a cara que o Rodrigo já fez assim, foi improviso, tá? Mas...
83? Bom, podia botar uma escola que estoura tempo.
Mas enfim, o grande destaque final acaba sendo, claro, né, pros eventos que vão começar daqui a 1 hora e 20 minutos. Também conhecido como
eventos, leia-se, dormir amanhã acordar pra trabalhar.
Cara, não dane-se, cara. A gente deixa aqui um salve pro nosso... O nosso apresentador aqui, que faz aniversário na sexta-feira, também conhecido como amanhã, pra quem tá ocupando a cara dele depois.
Pra quem estiver ouvindo na Sportsnet, já foi ontem, tá?
Já foi ontem, então faz. Dessa vez não vai ter compilado de mensagem, não, porque a preguiça bateu.
Porque já foi no ano passado.
Exatamente. Pega no ano passado e copia e cola, né? Foi uma bosta, mas enfim.
Quero dizer que eu não consegui convencer o Eric a se tornar o editor oficial do programa, tá? Eu sou um fracasso nisso.
Eu também. Rodrigo, eu não tô conseguindo entrar nem pro meu canal, pedir lá pros outros. Eu não tô conseguindo entrar nem pro meu canal. Tá brabo.
Eu sei.
Mas enfim, meu destaque final é esse. É o parabéns que eu deixo pro Rodrigo, né? E, cara, lembre-se, 38 é um número meio, sei lá, cara, porque eu... Cara, quem pegou 30 agora esse dia? Já me esqueci. Mas dica também, 38 também não é o tal número que eu falei lá no começo do programa. Lá no começo do segundo bloco. Também não é 38. Já tem a pista já. O Rodrigo falou qual que você falou?
Tinha falado 21, 22, 23, 24.
Não. Até porque 22 23 não tem como, que o 22 23, botão, e o Hamilton, e o Barrichello, na Brown, não tem como. 21 por 21, não é. O Carlos falou 10, não é. Quem quiser arriscar um palpite aqui, deixa na próxima semana.
Exatamente. Aproveitando
a puxar os tapetes?
Não é isso. Fala, Carlos.
Cara, não, a gente não tem como dizer você parabéns, felicidades. Sabe que a nossa amizade é mais do que verdadeira destes dois sujeitos aqui. Tem um terceiro que aparece só em ocasiões especiais, né? Tipo, quem sabe no programa 400.
Não vai ter o 400, então nunca mais vamos ver a cara dele.
Que ele só fala, não, eu vou, eu apareço, mas não aparece. Digão, felicidades, aproveite. E aquela coisa, tá só começando a temporada, não precisa ter amigos em quantidade, mas sim qualidades, que estes sejam verdadeiros para poder te ajudar nessa corrida chamada vida, nessas 365 voltas que vão se iniciar a partir desta terça. Felicidades, irmão.
Corrida longa essa, hein? Agradecendo os votos de vocês dois. E aproveitando, eu não ia falar nenhum grande... destaque, era só para falar de corrida, mas aproveitando esse embalo, então, eu quero falar de um destaque positivo. Sabe quem que voltou, entre aspas, à ativa?
Quem?
Sandro Cortese. Comentarista da TV alemã. Porque muito provavelmente, infelizmente, ele não volte mais a correr. As mãos ficaram limitadas o movimento. Mas ele recuperou o movimento das mãos, coisa que parecia impossível depois daquela panca muito feia que ele sofreu em Portimão.
Pra competir realmente não tem lugar, pra fazer coisa básica, né? Tipo,
que ele sofreu em Portimão.
Tipo, coisas simples, tipo, lavar uma louça, né? Sei lá, jogar um PlayStation e etc, né? Dá pra fazer, né? Dá pra fazer boa.
Foi a melhor notícia dessa última semana que eu vi. Foi quando ele tava na cabine lá da TV alemã comentando a etapa do Superbike. E falei, nossa, ele está de volta. Ele recuperou o movimento das mãos. Espetacular. Sensacional. Era um cara que merecia a melhor sorte na vida.
Dupla. Rapidinho também, pra quem tiver...
Rápido, pelo amor de Deus, eu tenho que encerrar o programa. Senão o Firmino me mata.
Quem tiver um grupinho de 10 amigos... amigos aí, a Red Bull tá pode ir pra São Paulo, tá? Pra R$571 mil mais impostos. Se eu tiver um rim pra vender aí, usa o mercado negro, cara, pode ser que
seja prova. Mais impostos, né?
Tá, esse certo. É o problema, os mais impostos.
Exato.
Pessoal, vamos encerrando. Obrigado pro Eric, obrigado pro Carlos. É só um tchau pra variar, tá, gente? Tchau, Eric.
Tchau,
Carlos.
Tchau, Rodrigo. Tchau, Eric. Tchau a todos.
É isso aí, pessoas. O programa vai terminando por aqui. Então, desde já, um grande abraço a todos. E semana que vem tem mais programa. Quinta-feira tem mais live do Bandeirada, certo? Então, até lá, pessoal. Tchau.
É hora de ir embora. O seu programa semanal sobre esporte a motor está de volta na próxima semana. Bandeirada. Bandeirada.